frio. O país apaixonou-se por essa discussão. Eram os partidos da OTA e o partido do Rio Frio. Depois, um belo dia, a CIP fez um estudo, o então Presidente da República patrocinou esse estudo e o governo de então deu o braço a torcer, deixou de ser do partido da OTA, já ninguém era do partido do Rio Frio e fez-se um grande consenso nacional, Alcochete. E finalmente foi Alcochete. Esse grande consenso nacional, creio que durou aí 6 meses, 1 ano. Veio um novo governo. E esse novo governo enterrou Alcochete e decretou que não era preciso aeroporto nenhum, porque todos os estudos de procura eram megalómanos e que nunca Portugal precisaria de um novo aeroporto, porque nunca haveria aquela procura. Claro que não precisou mais 2 anos para esse governo concluir que se calhar os números não eram megalómanos, que se calhar a procura estava mesmo a crescer muito superior àquela que esses estudos megalómanos previam e, portanto, que era urgente um novo aeroporto. E encontrou uma solução que foi acordada no processo de privatização da ANA, que foi decidir que, a partir de certo limiar de passageiros, a ANA poderia ter a opção de fazer um novo aeroporto e indicar onde é que o queria fazer. Houve um entendimento sobre a sua localização no Montijo. Quando eu cheguei ao governo, e não cumprindo a tradição de tudo o que tinha acontecido nos 60 anos anteriores, a primeira coisa que fiz não foi rever a decisão que o governo anterior tinha tomado, mas foi dizer, não, vamos manter a decisão que o governo anterior tinha tomado, porque depois de 60 anos de discussão, acabou o tempo da discussão e agora é o tempo de cumprir. E estamos mesmo numa luta contra o tempo. Esta solução não se revelou viável por uma questão legal, e então o governo entendeu, de uma vez por todas vamos fazer a avaliação ambiental estratégica, não entre duas, mas entre 3 soluções. Alcochete, Portela mais Montijo, ou Montijo mais Portela. São essas 3 soluções que estão em cima da mesa. Acho que o país não pode multiplicar outras soluções, senão daqui a 60 anos ainda alguém estará aqui a discutir onde é que há de ser a construção do novo aeroporto de Lisboa. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua nos a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, não respondeu às minhas questões. Porque é que Beja não está incluído na avaliação ambiental estratégica? O Estado controla indiretamente a Ground Force em 49,9% através da TAP e da Portugália. Perguntamos como é que é possível que o Governo tenha permitido que a empresa tenha chegado a uma situação destas, com as ações do acionista privado penhoradas no banco. O acordo parasocial da empresa não prevê salvaguardas para estas situações e direitos de preferência? Se não prevê, Sr. Primeiro-Ministro, não deveria prever? Não considera uma responsabilidade não prever?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Por favor.
Sr. Deputado, tendo em conta o pouco tempo que tenho, eu já respondi a essa questão da Ground Force. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Continua no uso da palavra.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Esta questão não respondeu certamente. Um outro tema, este é o segundo ano em que as crianças e os jovens viram interrompidos os seus percursos escolares, por razões que não lhes cabem, mas que irão ter seguramente impactos no seu presente e no seu futuro. A transição digital prometida não aconteceu, mas nem por isso as comunidades educativas baixaram os braços e merecem todo o respeito. Cabe ao Estado a maior de todas as responsabilidades garantir que nenhum estudante fique esquecido, que nenhuma condição de desigualdade se agrave por força da Covid-19. Consideramos que não bastam medidas simplistas de prolongamento do ano escolar ou aumento de trabalhos e tempos letivos, o que é preciso, do nosso ponto de vista, é que se proceda a uma rápida adaptação dos programas e conteúdos curriculares, garantindo o desenvolvimento das competências e conhecimentos fundamentais a cada ano e ciclos de estudo, sem reduzir a qualidade, mas à quantidade, sem retirar valor, mas trazendo inovação ao processo educativo, sem afastar ainda mais os que têm menos oportunidades de apoio e que, sem esta visão política, cairão num fosso mais profundo e prolongado de desigualdades. A pergunta é simples, Sr. Primeiro-Ministro, vai o Governo proceder à adaptação dos programas e conteúdos curriculares?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, Sr. Deputado, ainda mais telegraficamente, tendo em conta que o tempo que tenho, para dizer o seguinte, o Governo tudo fará, e não temos a menor das dúvidas, que a grande exigência que agora temos é a recuperação das aprendizagens perdidas e que faremos tudo o que for necessário para que ela aconteça nesta geração e que esta geração não fique irremediavelmente afetada por estas duas interrupções letivas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado André Silva, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o setor da cultura vive dias difíceis e isso tem responsáveis claros, seja pela precariedade estrutural do setor, que o Governo teima em não resolver, ao deixar na gaveta, por exemplo, o Estatuto Profissional da Cultura, que está previsto no Orçamento de Estado e que dará importantes garantias aos trabalhadores intermitentes, seja pela clara insuficiência do valor dos apoios aos profissionais do setor, que têm sido anunciados pelo Governo com grande pompa, mas que já constavam, em grande parte, do Orçamento de Estado. Além disto, estes apoios excluem inúmeros profissionais do setor da cultura apenas devido a um código de atividade económico ou a um código CIS. Sr. Primeiro-Ministro, se é um defensor do Estado social, como diz ser, saberá que a emergência social não rima com burocracia, entraves e apoios fraquinhos. Por isso lhe pergunto quando vai cumprir a proposta do PAN aqui aprovada no sentido de agilizar estes apoios e neles incluir todos os trabalhadores das áreas dos espetáculos e dos eventos que são da área da cultura e não estão abrangidos no atual enquadramento deste Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte, os Estatutos Profissionais da Cultura será aprovado num Conselho de Ministros temático sobre a cultura que terá lugar no próximo dia 22 de Abril. Em segundo lugar, como é óbvio, as medidas que anunciamos são as medidas que permitem executar o Orçamento de Estado, porque além de mais não podemos adotar medidas que não estejam previstas no Orçamento de Estado, porque nós estamos limitados pela autorização que a Assembleia da República faz da despesa que podemos realizar e, portanto, é isso que naturalmente fazemos. E é precisamente para combater a burocracia e as diferentes especificidades de cada um dos trabalhadores da cultura que temos um conjunto de apoios específicos para os trabalhadores da cultura, cumuláveis, aliás, com os apoios que existem para os trabalhadores independentes, porque temos em conta que a especificidade deste setor não lhe permite reconduzir inteiramente às situações tipificadas nos apoios concedidos
no âmbito
da Segurança Social para os trabalhadores independentes. E com a condescendência do Sr. Presidente, uma última resposta que há pouco não tive a oportunidade de dar ao Sr. Deputado, que é para dizer o seguinte, a grande razão para que não se pode colocar Beja, não faz o menor sentido colocar Beja nesta avaliação, é a seguinte. O aeroporto mais longe de um centro urbano que existe está a 66 km. Lisboa está de Beja à distância de 129 km. E isto é intransponível e, portanto, não faz sentido pôr esse aeroporto na equação. Muito obrigado.
É a vez do Grupo Parlamentar dos Verdes. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Sr. Primeiro-Ministro, ouvimos há pouco o Sr. Primeiro-Ministro dizer que, no caso da EDP, o Governo teve de cumprir a lei e por isso autorizou a venda das barragens e nós dizemos é pena não ter tido a mesma postura no caso do aeroporto de Montijo porque neste caso, para não cumprir a lei, o Governo pretende alterá-la. Ou seja, o Governo não quer imiscuir-se nos poderes dos outros, nomeadamente na autoridade tributária, mas no caso do aeroporto quer retirar competências às autarquias locais. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta pretensão de alterar a lei apenas com o objetivo de passar por cima das câmaras municipais que dão parecer que não agradam ao Governo, para além de representar um precedente gravíssimo no Estado de Direito Democrático, só comparável, aliás, à famosa vírgula no tempo do Miguel Cadilho, faz ainda lembrar o cidadão que pretende estacionar o carro num sítio onde é proibido e resolve o problema desta forma. Arranca o sinal de trânsito, guarda-o na bagageira do carro e estaciona confortavelmente. E por isso os Verdes consideram que esta manobra do Governo é uma atitude mais de chico espertismo de quem esconde o sinal de trânsito do que propriamente de governante. E pode até ser justo envolver o PSD nesta manobra, dadas as responsabilidades que o PSD tem no processo, nomeadamente com a privatização da ANA, mas também com os compromissos que assumiu com a Vinci. Ainda assim, Sr. Primeiro-Ministro, importava perceber porque é que o Governo pede urgência no diploma se o próprio PSD afirmou que não estaria disponível para o caso concreto do processo do aeroporto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Bom, quanto à urgência, é óbvia, porque o país está há décadas atrasado na construção do aeroporto. Portanto, se há mesmo algo que é urgente, é isto que é urgente. Quanto à questão da competência das autarquias locais, eu creio que todos nós, se nos abstrairmos do tema concreto do aeroporto, nos perguntarmos se um município em concreto pode ter o poder de veto sobre uma obra de interesse público de âmbito nacional, todos diremos naturalmente que não. Porque é óbvio que um município concreto não pode ter ele o poder de veto sobre uma obra que tem um impacto que transcende em larga medida a sua competência. A minha convicção, aliás, como jurista, se me permite, é que a interpretação da lei era muito clara. A competência que era atribuída aos municípios era para eles pronunciarem relativamente aos dois critérios sobre os quais eles tinham um interesse específico. Primeiro, as limitações ao direito de edificabilidade. Em segundo lugar, os impactos ambientais no seu território. Só sobre estes dois motivos é que os municípios podiam ter competência para se pronunciar. Todos os outros motivos, designadamente dizer eu acho que não deve ser aqui, deve ser ali, deve ser em Monte Real, deve ser em Alcochete, deve ser em Sintra, deve ser em todo o sítio onde já se pensou fazer um aeroporto, efetivamente não pode ser um município a condicionar o Estado relativamente a isso. E, portanto, desde logo acho que a interpretação jurídica que é que foi feita é absolutamente absurda. Mas perante isto, e tendo nós não alterado a lei até ver uma decisão final da NAVE, aqui chegados temos que alterar a lei. E a lei deve ser alterada aqui na Assembleia da República. E o que o Governo faz é tomar a iniciativa de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei. A Assembleia da República é soberana. Se a Assembleia da República entender que, a partir de agora, qualquer município tem este poder de veto, nós arriscamos a não ter não só o aeroporto, como não ter obra nenhuma. Por quem que lhe garante a si que, se a decisão for Alcochete, os municípios todos da Península de Setúbal, que votaram a favor da solução do Montijo, vão permitir que ele se realize em Alcochete? Ou o município de Montijo tem menos competências que o município da Moita? Não, não tem. Tem os mesmos poderes. Tem os mesmos poderes. E os senhores decidem que é Alcochete e o Montijo diz que não. E depois quer ver como é que saem. E depois dizem que então já não é aí, é Rio Frio. E há um terceiro que diz que não. E depois dizem que é Beja. E o município do Porto diz que não. Quer dizer, haverá sempre um município que pode dizer que não. Não pode ser. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Continua-nos a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes, através do Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta que faz sobre a questão do diploma tem que ser feita ao Partido Socialista, porque foi um governo do Partido Socialista que aprovou aquele decreto-lei. E, portanto, não sou eu que tenho que lhe responder, é o Partido Socialista. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, quando diz que é urgente, de facto é urgente, eu vou lembrar-lhe que em novembro de 2019, aqui no hemiciclo, eu chamei a atenção para o Sr. Primeiro-Ministro para um facto que agora se veio a confirmar. O regulador não tinha qualquer alternativa para viabilizar, foi dito. Portanto, nós perdemos um ano e meio. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, eu não aconselho muito a falar de estudos, porque, Sr. Primeiro-Ministro, andamos 50 anos a estudar. E sabe porquê? Porque alguém pode perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, diga-me lá então um estudo que indique o Montijo como uma boa localização. E o Sr. Primeiro-Ministro não tem nenhum estudo para suportar. Depois, Sr. Primeiro-Ministro, diz assim, o Governo entendeu avançar com a avaliação ambiental estratégica. Não, o Governo está a dar cumprimento a uma norma que está no Orçamento de Estado, que foi aprovada por proposta dos Verdes, e ao contrário do que disse o Sr. Deputado André Silva, porque a proposta do PAN foi tacitamente prejudicada, o Governo já estaria obrigado a fazer a avaliação ambiental estratégica. Mas queria também fazer-lhe outra pergunta sobre a questão do processo de vacinação, para dizer que a União Europeia financiou com recursos públicos a produção das vacinas, financiou a investigação, financiou os ensaios, o desenvolvimento.